A palavra está franqueada aos nobres vereadores. A sessão solene, não tendo orador, está encerrada. Vamos para outra. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Construção da Barra, Espírito Santo. Palácio Humberto de Oliveira Serra, plenário Arthur Mendes de Souza. Primeira sessão ordinária de 16 de fevereiro de 2016. Iniciando os trabalhos, convido o vereador Amauri Gomes de Januário, vice-presidente, e a vereadora Nildessa Vieira de Oliveira, primeira secretária, para compor a mesa diretora. Convido os funcionários Ademar Pereira Lima, chefe de gabinete, doutor Lucas, assessor jurídico, Grícia Paris Mose, Leandro Farg e Patrícia Souza, para auxiliar os trabalhos da sessão. Solicito a secretária a chamada dos senhores vereadores.
Mauri Gomes de Januário. Anderson Kleber da Silva. Carlos Rosário Duarte, Hermes da Conceição, Estelina Fundão de Oliveira Boa, Juvenal Ferreira Estevam, Miss Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, Nildécia Vieira de Oliveira, presente, Rogério de Oliveira Rufino, Sirlene Olímpio da Silva. Desculpa, vereador. Adilson Vasconcelos Conceição.
Havendo o número legal dos vereadores, declaro, com a graça de Deus e pelo município, aberta a primeira sessão ordinária do quarto período legislativo da 17ª legislatura dessa augusta Casa de Leis. Solicito a vereadora Mites a leitura bíblica.
Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Palavra do Senhor.
A finalidade dessa sessão é apreciar a ordem do dia. Solicito à senhora secretária a leitura da pauta.
Primeira sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2016. Balancete mensal dos meses de novembro e dezembro do ano exercício 2015 desse Poder Executivo. Legislativo. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, em 16 de fevereiro de 2006, Anderson Kleber da Silva, presidente.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Carlos Rosário Duarte.
Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria que o regimento interno fosse respeitado conforme artigo 39, onde cronometra os tempos dos oradores.
Com a palavra, vereador Carlos Rosado Duarte, por 15 minutos.
Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente Anderson Kleber. Cumprimento vereadoras e vereadores, senhoras e senhores presentes. Em relação ao regimento interno que a vereadora acabou de citar, eu tenho certeza que sempre respeitei o horário do senhor presidente. E se eu precisar mais de um minuto, eu tenho certeza que pedirei a vossa excelência e os colegas é de me conceder. Senhor presidente, eu sempre uso essa tribuna aqui, às vezes o pessoal fala para criticá-lo, o prefeito, mas não é. Porque é o meu papel, eu tenho que fazer o meu papel. O papel de vereador que o povo aqui me colocou, e eu tenho que buscar aqui, através das reuniões dessa casa, através da tribuna. Porque não adianta eu falar ali na rua. Aqui na tribuna que eu tenho o poder. Então eu vou levar até os meus últimos dias do meu mandato, estamos prestes a terminar o nosso mandato, então só calarei a partir do momento que terminar o meu mandato. Então, mais uma vez, eu vou dizer para as senhoras e senhores aqui presentes de que o prefeito, às vezes o pessoal prega, o prefeito está trabalhando, está calçando, mas está esquecendo de cumprir as suas obrigações, que é de manter o nosso município. Não adianta eu calçar 20, 21, 22, 23 mil metros linear ou quadrado, sei como é que ele fala, que eu não entendo essa matemática dele, e esquecer de manter o nosso município, que é de obrigação dele. Só vou dar um exemplo aqui. Carros. Eu e mais os vereadores, que foi até notícia aí em televisão, denunciamos aquela situação dos carros. Ele tirou e lá, não sei se foi crime ou não, nós temos que procurar saber se aquilo foi um crime, queimou carro com o ano de 2010. Pegou fogo. E o que estão rodando está tudo aí. Vocês vão na oficina que está cheio, vereadora Estelina, está cheio de carro quebrado. Não tem carro rodando. Carro do Conselho Tutelar estão tudo encostado. Agora é uma vergonha. Conselho Tutelar, tanto da sede como do distrito de Braço do Rio, pode olhar que está lá no pátio, lá em Braço do Rio e aqui na sede. Estão encostados no pátio. Carro novo. Falta pneu. Falta tudo. Agora, isso é uma vergonha. Agora, isso é vergonha. Esse vereador que vos fala, mas ele só fala, mas tem que falar mal mesmo. Tem mais para você falar mal do prefeito do que do bem. Aqueles que não querem enxergar, porque realmente, senhor presidente, são cego, são omisso. Mas está aí na cara. Eu trabalho aqui, ali na Cesita, ali, que é a antiga Florai. Chegou um carro num guincho da ação social, num guincho. Um carro Fiat do modelo novo, que bateu o motor, está lá, já vai fazer 30 dias. Agora você pensa, novo, carro novo. O carro que a gente trabalha aí, que traz com os colegas de trabalho, de lá, que traz seu Djalma, todo mundo conhece seu Djalma, e traz mais uns colegas de trabalho do Brasil do Rio para fazer serviço na sede, de segunda a quinta, sexta, eles prestam serviço lá em Braço do Rio. E aqui, quando ele chega aqui, ele presta serviço para, no caso dos fiscais de obra, que é para mim e mais a minha colega, o motorista, ele teve a obrigação de falar, ele falou assim, ô Carlinhos, está sem freio o carro aqui. Falei, é brincadeira, ele vai aqui, freio o carro vai embora. Pô, é brincadeira. Um carro já me levou, eu no meu trabalho de fiscal em Brás do Rio, na volta soltou um pneu, o bicho foi lá para dentro do calibre, ainda bem que o motorista falou assim, cara, esse carro tá ruim. Falei, vai rapaz, a 30. Mas Deus me ajudou que nós saímos da BR, ele chegou até a botar 80 na 101, mas quando nós entramos na Adolfo Serra, ele botou 30, saiu o pneu, saiu, entrou lá dentro do calibre. E agora está esse carro aí, e carrega todo mundo. É o único que presta serviço lá na área tributária, e o outro que é fiscal plotado com a sirene em cima direitinho está aí carregando, vai para Vitória. Eu quero ver num dia que esse carro, senhor presidente, sofrer, bater fora da sede, o que eles vão me explicar, o que eles estavam fazendo lá em outro município. Um carro que foi comprado exclusivamente para os fiscais tributários. e sai daqui para outro município. É direto. Fiscais ficam aí esperando. Não, vou levar não sei quem, não sei quem. Isso é uma vergonha. Está sucateado a nossa frota. A saúde, vai ali a saúde, isso aí, eu acho que, eu não sei. Eu acho que a gente tem que chegar lá e chamar a polícia. Eu vou ter que fazer isso, tem que chamar a polícia. Esse carro que faz o transporte do pessoal para Vitória. Teve uma semana que quebrou. Segunda e quinta. Quebrou. Na mesma semana não passou lá na barreira. O pessoal tem que fazer uma vaquinha. Aí parece que eu e mais dois, três vereadores que estamos vendo isso e o resto, não sei se finge que não vê ou não quer tomar partido, mas é o papel, está devendo isso para a comunidade. Será que é eu e mais dois, três, quatro vereadores que estão vendo? Os outros não vê? Será que só olha para frente, não olha para o lado? Será que só pede, bate lá na porta do prefeito para pedir favor? Tem que olhar isso, que eu não vejo ninguém reclamar. Então está tudo bem. Ou eu estou vendo o que não deveria ver, o que não deveria comentar. Mas é uma vergonha. E o mandato está terminando. Tenho certeza que vai todo mundo bater na porta lá do eleitor. A maior cara de pau. Ah, eu fiz isso, não voto em fulano, que fulano fez isso. Mas não, queria que o eleitor viesse aqui para ver. O papel dos vereadores. Porque é uma vergonha. É uma vergonha que acontece no nosso município. Carnaval está aí, a cidade está suja, lâmpada queimada. Será que possível também aonde passa, os outros vereadores passam e não vê isso? Só eu e mais uns quatro, cinco colegas que vê? E o prefeito chega e pergunta a eles, fala, não, o prefeito está lindo, mas nas costas do prefeito, não, excelência, está ótimo. Administração de Vossa Excelência está ótimo, Vossa Excelência está calçando e o resto. Aqui, vai ali no hospital, vê aquilo ali. Aquela vergonha que está ali, falta médico. Será que só eu que vejo? Será que o povo que vai lá procurar um médico e não tem médico, só fala com o vereador Carlinhos? E só fala com os colegas, cinco? Não fala com os demais? Não é possível. Nós temos vereador, vamos futucar vereador, porque tem que falar, presidente, porque tem que falar. Você tem vereador aqui que é enfermeiro? Será que ele não vê isso, não? Será, Vossa Excelência, que Vossa Excelência não vê isso? Que eu não vejo Vossa Excelência comentar? Será que é só eu, seu presidente, que vejo, mas os colegas? Agora, quem é ligado na saúde não vê? Essa situação que está em nosso município em relação à saúde, que está uma porqueira. Será que esse pessoal que vai buscar sua saúde, melhorar sua saúde em Vitória, não fala com Vossa Excelência? Que é ligado à saúde? Eu acho que não. Eu acho que é omisso. É omisso. Senhor presidente, quero falar para Vossa Excelência que é a maior satisfação que durante os 3 anos que eu passei nessa casa, tendo assistência de Vossa Excelência, não só comigo, com tratamento com todos os 10 vereadores, 9, contando com o 10º, com Vossa Excelência, desejo a Vossa Excelência que nós, um bom trabalho, que nós terminamos esse ano, esse mandato, Vossa Excelência dirigindo essa casa, como sempre dirigiu, com um ótimo atendimento. Eu tenho certeza que eu estou falando por mim e tenho certeza que os demais vereadores também não têm que reclamar da Vossa Excelência. Desde já, muito obrigado.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra à vereadora Sirlene Olímpio.
Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Anderson Kleber. Cumprimento a cada vereador, cada vereadora e ao público presente. Meu boa noite. Eu quero dar boas-vindas, né, a cada um dos presentes aqui e dizer que estamos conscientes das nossas responsabilidades, que retorno a esta casa neste dia com a convicção mais sólida de que estamos para representar esta população. E quero aqui, neste momento, pedir uma moção de aplausos a uma mulher barrense que não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler no site da UFES, que uma mulher barrense, ela vai ocupar a cadeira número 1 da Academia Espírito Santense de Letras do Estado do Espírito Santo. Então, privilégio para nós, de Conceição da Barra. Ela nasceu no dia 21 de 10 de 1938, a senhora Maria Bernadette Cunha de Lira. Isso é um orgulho para nós, de Conceição da Barra, ser imortalizado por uma pessoa que tem prestado o seu trabalho e tem tido reconhecimento no Brasil e no exterior, com vários artigos, vários livros publicados. E esses livros têm chegado a muitos lugares e têm recebido alguns prêmios pela habilidade e pela sabedoria desta barrense chamada Maria Bernadette. Quero, neste momento, deixar registrado esse contentamento, essa alegria de ter uma mulher barrense nessa cadeira número 1 da Academia Espírito Santense para ser imortalizada. E temos muitas pessoas com virtudes surpreendentes no nosso município, qualidades surpreendentes. Nosso município precisa ser mais visualizado em outras situações. Às vezes, nós vamos para a mídia para ser publicado tragédia, acontecimentos horríveis no município. E aquilo que vem engrandecer, muitas vezes, fica esquecido. Então, eu quero fazer aqui essa moção de aplauso em nome dessa grande mulher. Termino o meu discurso nessa noite, pedindo que Deus venha nos orientar e dizer para os nobres colegas vereadores, o ano de 2016 é um ano político, um ano onde as emoções estão à flor da pele, mas recai sobre os nossos ombros a grande responsabilidade da continuidade de ver o município desenvolver. Quero dizer para vocês que, como presidente de partido que sou, que estou atuando em uma sigla, mas o partido sozinho não faz nada. A sigla só existe com pessoas com responsabilidade e que busca cada dia credibilidade e que tenha compromisso. Então, isso vai recair sobre o ombro de cada um de nós que fomos escolhidos para estarmos aqui representando uma população. Portanto, termina aqui minha fala, dizendo que esta vereadora está aberta ao diálogo. Nós precisamos discutir a boa política para esse município. Nós precisamos ter um grupo forte, coeso, de compromisso, porque o momento não é o momento de retroceder, é o momento de avançar. Senhor presidente, algumas reuniões que fazemos dentro do partido, eu uso sempre uma fala, até comento com alguns colegas que já comentei. Nós estamos naquela expectativa, como vai se nomear o Papa. Vocês se lembram muito bem que nos jornais fica todo mundo olhando, esperando a fumaça branca despontar no Vaticano da escolha da grande liderança. Esse é o momento que o município de Conceição da Barra está passando. Precisa surgir lideranças que vão pegar o bastão com responsabilidade. E nós precisamos, como operadores políticos que somos, como os representantes deste município, pensar com responsabilidade, abrir diálogo, deixando as nossas vaidades e prosseguir, porque recai sobre os nossos ombros. E são estas as minhas palavras, os meus agradecimentos e dizer para vocês que esse ano seja um ano de sucesso para essa Câmara,
que nós sejamos abençoados, que os nossos projetos sejam realizados, que os nossos pensamentos, os nossos propósitos estejam nos projetos e nos propósitos de Deus. E meu muito obrigado.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Rogério Rufino.
Quero cumprimentar o seu João, assim cumprimentando a todos presentes, pai do nosso presidente, aos funcionários dessa casa, aos vereadores, o Juvenal, Sirlene, Adilson, Estelina, Carlinhos, Hermes, vereadora Mirtes, presidente, Anderson Kleber, vereadora Nega, Judécia, o vereador Mauri. Quero dar as boas-vindas às vossas excelências, funcionários e todos que vieram prestigiar a nossa abertura dos trabalhos legislativos dessa casa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós vereadores temos a missão e o dever de representar o nosso povo nessa casa de leis. Devemos caminhar rumo ao futuro, adquirindo o melhor para o nosso município e nossas comunidades, justificando assim a confiança em nós depositada. Logicamente que cada um tem sua forma de representar o povo, e nós devemos respeitar cada um. Então, se a gente fizer uma avaliação, ou até mesmo uma pesquisa, tem eleitores que não gostam do prefeito, que gostam do prefeito. Então, nós temos que respeitar a diversidade da casa. E, assim, representar o povo. Então, nós não podemos jamais criticar o colega pela sua atuação. Cada um tem a sua maneira de atuar. Um é mais crítico, outro é de buscar ações, outro também é de não fazer nada. Então, nós temos que respeitar a posição de cada um. E, assim, terminar o nosso mandato. Senhor presidente, estou muito feliz em compartilhar esse sentimento de entusiasmo e a certeza do dever cumprido e ter contribuído um pouco para o crescimento do meu município. Nesses 3 anos de mandato, trabalhei no sentido de atender a população de maneira coletiva e ainda cumprir com os meus deveres constitucionais. Certamente podemos dizer que o nosso município avançou e melhorou, principalmente, senhor presidente, com a nossa contribuição direta. Logicamente, senhoras e senhores vereadores, precisamos avançar mais em alguns setores importantes do nosso município. Principalmente com a participação dos governos federais e estaduais nessas discussões. E o momento é agora, é o ano de discussões. Precisamos abaixar as armas e os problemas pessoais e dialogar abertamente sobre os nossos problemas e elogiar aquilo que foi feito de melhor para o nosso município. E a gente contribuiu de uma maneira pequena, mas contribuímos. A agricultura precisa melhorar, nós demos nossa contribuição, adquirindo implementos e tratores para a rural. No esporte conseguimos algumas praças da Cobrais, alambrado do campo. Agora mesmo estive com o presidente em Vitória, conseguimos uma ambulância para pronto atendimento do Braço do Rio. O presidente presenciou essa ação. Uma emenda da deputada Raquel Lessa. Então, dessa maneira, nós estamos atuando. Se estou errado, não sei. A população depois que vai julgar. É dessa maneira que nós procuramos atuar. Através do diálogo, através das ações. Então, tem que ser respeitado. Cada um com a sua diversidade, cada um com a sua posição. Respeito cada um de vocês. Não tem nada pessoal contra ninguém. E peço aos senhores também que respeitem a posição de cada um. Que cada um tem uma maneira de atuação, né, presidente? Então, é representar o povo é si mesmo, é a diversidade. Se a gente fizer uma pesquisa hoje no município, tem gente que gosta do prefeito, tem gente que não gosta. Então, e o povo está sendo representado aqui dentro dessa maneira. Então, dessa maneira que nós devemos atuar. E para finalizar, senhor presidente, eu quero agradecer a Deus por tudo e que ele nos ilumine e que nos dê muita sabedoria para terminar essa nossa missão. Quero agradecer com carinho a convivência que às vezes não foi tão pacífica. Sejamos mais solidários. Perdão aos funcionários, colegas vereadores, pelas falhas. As falhas foram bastante. Mas no sentido de acertar. Rumo ao futuro e ao novo progresso que se aproxima. E acima de tudo, meus caros amigos, rumo à paz. Muito obrigado.
Convido o vice-presidente para assumir a presidência enquanto faço uso da palavra. Ainda aqui, seguindo o cronograma, pela ordem de inscrição, a vereadora Nildécia.
Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa, através do presidente Anderson Kleber da Silva e os demais vereadores. Mais como agradecimento de estar aqui já chegando quase o término do meu mandato, né? Onde coisas boas aconteceram, coisas ruins também. E a gente vai caminhando, né? Vem o próximo ano, a gente não sabe se a gente vai estar aqui. Está na mão de Deus. E hoje eu vou falar de uma pessoa que eu tenho mil motivos para detestar. Não é meu amigo, nem quero ser amigo, né? Não faço questão de bajular, não puxo saco, não puxo saco de ninguém, graças a Deus. Eu falo o que meu coração pede. Hoje eu vou falar do prefeito Jorginho. Eu não vou falar do representante, eu vou falar do homem Jorginho. Né? Hoje o prefeito se encontra doente. E todo mundo aqui conhecedor, que eu sou uma das pessoas que mais critico a administração municipal. Eu tenho mil motivos. Eu sou uma das pessoas que esse prefeito tem perseguido. Né? Eu vira e mexe, eu tenho gastado para provar que o que é meu é meu. Né? Eu acho que eu estou se tornando até repetitiva nessa situação, porque tem mexido no meu bolso, presidente. Né? E quando mexe no bolso da gente, é complicado, porque tudo que eu conquistei, eu prego a realidade, foi trabalhado, é suado. Né? Eu perdi muitas noites de sono, eu criei várias varizes nas pernas, eu adquiri vários tipos de doença trabalhando, né, ralando para dar uma boa educação para meus filhos. E o Jorginho sabe muito bem o que eu sinto por ele. Né? Não escondi isso, não escondo. Como eu já falei para ele, e vou falar sempre para qualquer pessoa que me perseguir, que da minha casa não cai uma folha que não for permissão dele. Por duas vezes, para quem conhece a grande fé, para quem carrega essa fé no coração, né? Algumas pessoas vão até sorrir, porque vão falar assim, é uma pecadora, né? Todos nós somos pecadores. Ninguém hoje, ninguém imune ao pecado, todos nós somos pecadores. Que o Senhor Deus pediu, primeira vez, que eu enviasse uma mensagem ao prefeito quando ele foi para viajar, eu nem sabia. Eu falei, não, Senhor, logo eu, por que eu? Por que eu tenho que enviar essa mensagem ao prefeito? Não vou fazer isso. Né? Eu acho assim, acho que isso está saindo da minha boca, não está saindo do meu coração. Será que é Deus realmente falando comigo? E durante o dia, o Senhor não me deixou sossegado enquanto eu não enviasse essa mensagem ao prefeito. E olha que eu sou uma das pessoas, volto a repetir, que eu tenho mil motivos para ver esse homem bem distante de Conceição da Barra. E realmente eu levantei da minha cama. Eu não tive sossego enquanto eu não enviasse essa mensagem para ele. O Senhor Deus me cutucou o dia todo. O Senhor Deus toda hora estava mexendo comigo que eu enviasse essa mensagem ao prefeito. Foi uma mensagem que não saiu de mim, presidente. Né? As palavras não vieram de mim, ele sabe. Enviei essa mensagem ao prefeito, através do WhatsApp. Ele leu, que eu sei que ele leu, né? Não respondeu nada, não falou nada, também não esperava, também não. Não foi por mim essa mensagem. Passou dias, meses, tudo, voltamos à rotina normal, não mandei essa mensagem para ele pedindo arrego politicamente, não pode ser alguma, né? Isso não é o meu desejo. Ele faz mais ou menos 4 dias que a mesma toque Deus tocou no meu coração, que eu fizesse a mesma coisa, dessa vez ele respondeu. Então eu falo para vocês, eu não estou falando aqui do homem que administra essa cidade. Eu não estou falando aqui da pessoa que eu carrego mágoa, que Deus me perdoe, que Deus sabe, que eu sei que o Senhor Deus, né, vai limpar meu coração dessa mágoa, mas sim, eu ainda carrego mágoa desse prefeito. Eu sim não estou satisfeita com essa administração. Eu peço a Deus, né, como eu pedi para ele, que ele enxergue o que Deus quer perdoar. agora está imune, né, das consequências de forma nenhuma. Ninguém. Perdão não quer dizer que você não vai pagar pelos teus erros. É totalmente diferente, né? Eu quero, oro sim pela saúde dele, com certeza, eu sei que ele está, não adianta esconder, tá, presidente? Não adianta tentar passar para nós que está bem, porque não está, né? Deus já deixou isso bem claro, que não está, e a cura do nosso prefeito não está na mão dos homens. Ele sabe disso, a cura dele não está nas mãos dos homens, a cura dele está na mão de Deus. A única pessoa, a único que pode curar esse, o prefeito é Deus, mais ninguém. E essa cura vem do coração dele, ele sabe disso. A doença tá, que está acabando com o nosso prefeito é o coração dele. Ele sabe disso, ele sabe disso, eu já falei isso por mensagem, ele já me agradeceu. A vereadora Sirlene entende muito bem do que eu estou falando, né? Então, assim, eu falo para vocês. O prefeito precisa dessa cura, né? Eu oro por ele para que ele abra o coração, para que ele seja perdoado dos erros dele, das falhas dele, porque ele não é perfeito, como nós não somos perfeitos, né? Eu oro a Deus, sim, que o prefeito reconheça que ele tem que cuidar da saúde dele, né? Que ele, sim... Qual falar que eu quero o prefeito distante da prefeitura, eu não estou mentindo, não. Eu estou sendo realista. Estou sendo realista. Eu quero sim o prefeito longe da nossa prefeitura, presidente. Eu estou mentindo por falar a verdade? Não. Mas isso não quer dizer que eu não peço pela salvação dele. Eu peço sim, eu quero que o Senhor Deus coloque no coração dele que ele reconheça que existe um Deus. O homem não tem poder nenhum nessa terra. O dinheiro não é mais que Deus. Olha aí. O prefeito é um homem rico, muito rico. Muito rico, gente. Todo mundo sabe. Cadê a saúde dele? Ele vai comprar a saúde dele, presidente? Quem nos dá a cura é Deus. Então, eu falo para vocês aqui. Eu tenho orado pelo prefeito, pelo Jorge, pela pessoa, pelo ser humano. Apesar de eu achar que, às vezes, nem humano ele seja. Mas não estou aqui pedindo arrego, não. Nem apoio político, hipótese alguma. De forma alguma, não apoio, jamais não apoiei, não apoio nenhum candidato dele para reeleição, não apoio o prefeito de forma alguma, o Jorge Donati, mas todos nós somos filhos de Deus. Quem nos deu a vida foi Deus. Como eu falar que o prefeito também não é filho de Deus? Não tem como falar isso. Então, assim, eu estou falando de coração limpo, né? Que eu sei que tudo aqui é gravado, alguém não estou falando também, pensando porque ele vai ouvir isso, não. Assim, que Deus, pelo sangue de Cristo, né, o Filho do Senhor Deus que veio aqui nesse mundo, né, que morreu por todos nós, que peço sim que o prefeito reconheça essa falha dele, que o problema dele está no coração dele. Independente do que ele tem ou deixa de ter, dinheiro não vai salvar ninguém, principalmente ele. Então eu peço a vocês também que façam o mesmo, que a gente possa saber... analisar essa situação e tirar a mágoa que nós carregamos dele, porque ele está passando realmente por um problema sério de saúde. Independente que ele vai falar ou não, mas ele está assim. Ele tem os momentos dele solitário, ele tem os momentos dele de sofrimento. Né? A gente tem que pensar esse lado. Ele é uma pessoa... Eu considero ele uma pessoa ruim. Eu considero ele uma pessoa ruim. Sabe, presidente? Não vou dizer. Mas ele também, gente, eu vou dizer para vocês, no meu ponto de vista, ele foi levado a isso. Ele tem uma criação a qual ninguém, pelo meu ponto de vista, presidente, eu posso estar sendo leiga em falar isso. Acho que ele foi levado a essa vida de ter tudo nas mãos, de não ter limites. Né? Ele achou, eu acho assim que ele é dono da verdade, tem que ser aquilo, tem que ser do jeito que ele quer. Eu acho que culpa disso também foi os pais dele, a família dele que fez isso. Então, eu peço a vocês que, se alguém não estiver entendendo, eu sei que Deus está entendendo o que eu estou passando aqui. Sei que isso aqui talvez não tenha nada a ver com o momento, mas eu acho que é necessário estar passando, que a gente possa, que nós possamos esquecer o que ele vem fazendo, a nossa insatisfação pelo trabalho que ele faz. Eu, realmente, ele pode estar fazendo alguma coisa, mas eu estou insatisfeita né, vereador Rogério? Cada um, né? Eu estou insatisfeita com algumas situações que da administração dele. Nós estamos aí para 8 anos de mandato. Referente à saúde, realmente, vereador Carlinhos, o senhor está certíssimo, né? Voltando ao assunto, novamente, pela saúde, eu gostaria de saber aqui qual dos vereadores que já andou naquele transporte que carrega as pessoas para Vitória. Qual deles que levante a mão aí, que já caminhou naquele transporte, que sabe a dificuldade que é aquilo ali, e nada muda, vereadora. Eu já caminhei naquele carro e nada muda, quebrando toda hora. Né? Vira e mexe, aquele carro está quebrando. E várias outras coisas que vêm acontecendo. Mas, independente de tudo que vem acontecendo no município, eu peço, sim, que o Senhor Deus, em nome de Jesus, dê a cura no coração do prefeito Jorge Donati. Muito obrigada.
Pela ordem de inscrição... Convido o vice-presidente para assumir a presidência enquanto faço uso da palavra.
Para falar, o presidente da casa, o vereador Anderson Kleber.
Meus cumprimentos à mesa diretora, na pessoa do presidente em exercício, Amauri, a primeira secretária, a vereadora Nildécia, conhecida como, carinhosamente como Nega, ao meu amigo Rogério, hoje do Solidariedade, né, Rogério? Vereador Juvenal, que quando eu falo isso, o coração dele chega, fica batendo, pulsando forte. A nossa brilhante vereadora, a vereadora Sirlene. O nosso amigo Adilson Poeta. Prós, né? Isso aí. A Dana Mirtz, vereadora e esposa de um amigo, irmão e uma pessoa também que eu considero como pai, o vereador ex-vereador Ângelo César Figueiredo. Estou profetizando, Angi. Meu amigo Esme, que ultimamente tem me esquecido muito, viu? Vai para Solidariedade também. Só vai ficar aqui no Solidariedade. Só vai ficar Solidariedade aqui. Meu amigo de longas datas, uma pessoa que todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo vereador Carlos Rosário Duarte. Se hoje estou hoje vereador, foi porque lá em 2004 ouvi um conselho do Carlinho e, ouvindo o conselho dele, consegui me eleger e dei continuidade. A nossa amiga, irmã Estelina, esposa do meu amigo também, o Erquinho, que é assim que eu considero seu esposo, como meu amigo. Ao público presente, eu quero dar o meu boa noite em nome de duas pessoas. Primeiro, do meu pai, dar as boas-vindas a ele, de novo ao Espírito Santo, retornando definitivamente, que aqui é o lugar nosso, é daqui que a gente não vamos sair. E também ao filho adotivo que meu pai veio. A gente sempre, quando vai, adota alguém. E dessa vez papai adotou, está aí o Julinho. Veio também morar definitivo. E estou dando aí, Julinho, as minhas boas-vindas a você também. Prometo ser breve no meu discurso. Esse, acredito, Carlinho, presidente também, meu amigo Carlinho... Presidente não, agora é vice, é secretário, é o quê? Do PMDB. Porque para mim você, a cara do PMDB aqui é Carlinho. Então, sempre presidente, entendeu, Carlinho? Então, o motivo de eu vir hoje aqui nessa tribuna é para falar um pouco do recesso. Um recesso, Carlinho. Você já foi funcionário dessa Casa de Leis. Realmente, das outras duas legislaturas que eu passei, e esses dois últimos anos, esses três últimos anos aí, a gente não tivemos recesso. O único recesso que o Poder Legislativo realmente teve foi esse recesso agora. Um recesso que deu para descansar, para raciocinar, voltando todo mundo aí, Dana Sirlene, com espírito renovado, Dana Sirlene fazendo um discurso aí de pré-candidata a prefeita, um discurso, né, aconchegante. Eu acredito também, Dana Sirlene, que essa eleição vai ser uma eleição diferenciada. O Solidariedade tá sim se fortalecendo. Ontem mesmo, a gente foi à Vitória, convidei o vereador Rogério. Tivemos no gabinete da nossa deputada estadual lá do Solidariedade, a Raquel, que tem muito mais afinidade ao Rogério do que a mim. E lá eu vi o prestígio que o vereador Rogério tem no gabinete da deputada, sendo contemplado com a emenda de uma ambulância e mais três emendas para ser também contemplada, que vai ser contemplada esse ano, que foi um compromisso da Raquel Lessa lá com o vereador. Tratamos também de vários assuntos em relação à saúde pública, pedindo ajuda a Raquel, ela como presidente da Comissão de Justiça, para que ajude o município de Conceição da Barra também na área da saúde. E a conversa foi maravilhosa. O Solidariedade também, quero deixar claro aqui, o Solidariedade vai construir, o Solidariedade não tem compromisso com partido nenhum hoje, dona Silene. O Solidariedade vai discutir e quer participar de um projeto. O Solidariedade não quer um projeto pronto. O Solidariedade quer um projeto que ele possa discutir, que ele possa opinar e que ele tenha vez. Rogério viu o que o assessor do nosso deputado Manato, que não pôde estar na reunião porque estava em Brasília, mas viu que o Júnior, que é a pessoa que é ligada ao deputado, falou, ó, lá em Conceição da Barra, o Solidariedade vai ficar de acordo com o que o Clebinho direcionar. Não é por nada, é porque eu tenho o poder, graças a Deus, de agregar, de ser agregador. E não vou tomar decisão nenhuma, o Solidariedade não vai tomar decisão nenhuma sem ouvir os seus filiados, sem ouvir os seus pré-candidatos. Está aí o nosso companheiro do Solidariedade, o Baiano, pré-candidato a vereador também pelo Solidariedade, uma pessoa que vai ser ouvida, uma pessoa importante dentro do Solidariedade. E vamos construir buscando um projeto maior. Estou vendo os desenhos, várias pré-candidaturas aí, muito interessante e que pode contribuir muito para o município. Tem aí o seu Ézio. Na pessoa do seu Ézio, a gente vamos ter a pré-candidatura hoje de Dana Adélia, uma pessoa de uma conduta enlipada, uma pessoa que impecável. Temos aí Dana Sirlene também buscando seu espaço. Ontem, em uma reunião, foi definida quatro partidos, a pré-candidatura do ex-vereador, presidente dessa Casa de Leis, foi prefeito por 3 meses, 90 dias, fez um excelente trabalho, do Edmundo também. Então, está saindo várias pré-candidaturas, a pré-candidatura também do candidato do prefeito, do Alex Moura. Então, tem várias conjunturas e que pode ser se desenhada. A política não vai ser uma política de figurinha marcada como foi a eleição passada, onde a eleição para a majoritária já estava definida. O que tentaram se fazer na eleição passada, para a eleição para o executivo, foi tentar ganhar no tapetão. A briga, nas urnas, todo mundo sabia que o candidato Jorge Donati, que hoje é prefeito, liderava e era fato consumado, que se pudesse vir às urnas como pôde, era só esperar a hora certa. Hoje não. Hoje a situação é totalmente diferente. Temos que esperar aí também o posicionamento do nosso governador, Paulo Artung, que vai ser importante também, né? Então a política está muito aberta. Está aberta para as pessoas, Diana Sirlene, que realmente quer dialogar com a sociedade. Eu quero fazer parte de um projeto onde o nosso plano de governo seja discutido com a sociedade. E que possamos ir para dentro da comunidade para não mentir. Colher as informações, ver aquilo que realmente podemos cumprir e aí colocar no papel e fazer verdadeiramente um plano de governo que não seja fictício. Esse é o pensamento do Solidariedade. Solidariedade vai conversar com todo mundo. Vai conversar com o candidato do prefeito, vai conversar com a vereadora Sirlene, vai conversar com esse prefeito, que é pré-candidato também pelo PMN, Manuel Pé-de-Boi. Vai conversar com o pré-candidato também do PTC, Giovanni Clarindo. PTC não, PTN, Giovanni Clarindo. Então, Solidariedade vai conversar com todo mundo. Solidariedade está se reforçando, esse que eu estou falando aqui do Rogério. Não é brincadeira, o convite foi feito lá no gabinete da deputada, o Rogério ficou de pensar. Assim como o Rogério também, o Solidariedade está trazendo três nomes importantes essa semana agora que vem para dentro do partido, para fortalecer o Solidariedade. Vamos fazer também, Diana Sirlene, o Solidariedade ficou ontem, o Rogério viu, ficou marcado lá, só vamos definir uma data. Vamos fazer um dia de filiação das mulheres. A deputada estadual Raquel Lessa vai vir para cá. Vamos tentar levar e incentivar as mulheres a participar. Ó, que coisa bonita a Câmara de Construção da Barra, ó. Quatro mulheres. Então, a proporção foi respeitada. Então, Solidariedade está aberto à discussão, Carlinho. Solidariedade não tem compromisso com projeto nenhum até agora, né? Apesar de ser base aliada do prefeito, Solidariedade hoje é base aliada. Acredito que logo mais daqui 15, 20 dias, o Solidariedade vai se posicionar de fato, aonde vai caminhar para defender o pré-candidato que o Solidariedade assim achar que é melhor para o município, Dana Silene. E vamos construindo. Tem outro nome aí que eu esqueci de falar também, o jovem professor Fabrício, do PSDB, do partido do vereador Hermes, do PSB, do ex-governador Renato Casagrande. Então, várias candidaturas, quando chegar lá vai se afunilar, mas não vai ser. Vai ser uma eleição que vai ser definida por detalhe. Se é uma eleição, vocês podem escrever que vai ser definida aí com a votação, no máximo aí estourando 500, 600 votos, no máximo de diferença aí. Porque a gente vê aí os grupos, na realidade, estão... Hoje não tem, né, Carlinhos? Na realidade, hoje não tem grupo formado, tem... Pode ser que lá na frente, com a liderança aí do governador Renato Casagrande, estou também, a semana que vem, indo à Vitória conversar com o Manato, pedir uma audiência com ele. Ele concedeu uma audiência, semana que vem vou à Vitória, porque, acima de tudo, a gente tem de respeitar o nosso partido, né? Então, a liderança, o presidente hoje... no estado do Solidariedade é o deputado federal Dr. Manato e eu vou lá conversar com ele, mas o Solidariedade para que os representantes partidário, para as lideranças que busca levar o Clebinho e os seus companheiros para um projeto, o Solidariedade está aberto, o Solidariedade não tem nada fechado com ninguém. O meu muito obrigado.
Convido o presidente a assumir o lugar à mesa.
Não havendo projeto para encaminhar e nenhum expediente para a ordem do dia, nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada.